Está começando mais um OpexCast. Dessa vez estamos aqui para falar sobre uma análise e teoria de um Mugiwara muito querido, odiado, né? Depende do ponto de vista, que é o Sanji. Hoje nós vamos discutir como o passado do Sanji influenciou seu desenvolvimento, por que ele foi considerado uma falha científica pelo seu próprio pai, o Judge, o que tá por trás dos seus power-ups em um ano e por que o Sanji é o personagem mais significativo para a ciência do mundo de One Piece. E eu tô aqui para discutir isso tudo com o Ansem.
E aí, gente, hoje vamos falar do Sanji e do Sanji pós-papagaiada do Judge.
O melhor, maior glow up da história. E estamos aqui também com a Bru.
Oi, gente, hoje é o meu primeiro cast. Bem-vinda, Bru!
Obrigada! Cast de estreia pra falar do Sanji. Bru, você gosta do Sanji?
Eu gosto do Sanji. Critico as atitudes dele.
Eu também.
Ele tá no seu ranking de personagens mais favoritos?
Não, acho que atualmente não. Já esteve. Atualmente não.
Ok. Gosta, mas não gosta. Aquela coisa, né? Enfim, compreendo.
É uma pessoa sensata. Gosta do personagem, mas também, né?
Eu gosto muito dele. Mas não sei, eu mudo de top personagem todo mês.
Justo. Compreendo. Eu também sou assim. O único que não sai do topo é o Zoro.
Justo.
Aí não pode mudar, não.
Eu mudo o top toda vez. Top 2 pra baixo.
Exatamente. Justo. Mas agora, antes de tudo, vem aqui que tá na hora da melhor hora do cast, que é a leitura dos e-mails.
Vamos pros e-mails.
Leitura dos e-mails.
Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
25 minutos e 15 segundos.
Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Chico, tô aqui tomando um Monster geladinho nesse dia caloroso. Com meu amigo Ansem.
E aí, gente, vocês acharam que era o Caio, o editor, que estava aqui por causa que ele ia tomar Monster, mas não, sou eu.
Prefere um Monster ou prefere um café, seu Ansem?
Não, pode estar dia quente, dia frio, café eu só tomo no café da manhã.
Então, ah, é?
Não tomo mais, não.
É, tu toma o quê? Uns 2 litros?
Não, tomo café com leite.
Ah, meu Deus. Você estraga com açúcar o café?
O errado é quem inventou isso aí, que tem que tomar sem café.
Não.
Sem leite.
Não.
Ou sem açúcar.
Pô, é legal. Eu prefiro sem açúcar. Antigamente tomava café só pra ingerir açúcar. Agora passei dessa fase. Mas tudo bem.
A gente não tá na Índia pra ficar tomando café sem açúcar, com a porra dentro da xícara.
Mas sabe onde a gente tá, seu Ansem? Nós estamos aqui num país maravilhoso, que tem uma coisa, assim, muito bacana pra todo fã de One Piece, que gosta também de uma comida muito saborosa, que é a nossa grande parceira, a Jolly Roger Burger.
Exatamente. Pra você que é da região de São Paulo ou região próxima, não deixe, quando você tiver a oportunidade, colar lá, cara, porque é um ambiente muito agradável, os lanches são foda. Eu sempre aconselho a pessoa pedir o Charlotte, que na minha opinião é o melhor.
Uhum.
Tá ligado?
Certamente é o melhor.
Sua opinião é enviesada, não vale.
Não provei, mas certamente é o melhor.
Mas o Charlotte realmente é muito bom. Foi o primeiro que eu comi e até hoje é insuperável.
Ah, que bacana. Hoje eles estão em local novo, né? Já faz um tempinho.
Sim. É perto do metrô, velho.
E certamente a experiência tá... certamente a experiência deve estar muito, muito boa, né? Você que já foi lá.
Sim, fui lá 2 vezes. Fui na inauguração e depois, 1 ou 2 semanas depois, uns camaradas, não, vamos lá. Eu falei, opa, eu mostro o caminho para vocês, como se fosse difícil chegar lá. Mano, é muito perto do metrô. É praticamente assim, ó, tipo, vai. O metrô é numa rua, você vira... Você anda, tipo... Aí, cara, sem brincadeira, 1 minuto você tá lá.
Cara, maravilhoso.
Isso porque eu tô contando no dia que eu fui, era noite, tava garoando e eu fui devagar pra não escorregar na calça. Porque senão é, dois palitos também, você chega muito perto.
É melhor ir mais devagarzinho do que não chegar, né?
Exato, aí você vai perder os maravilhosos lanches da Jolly.
Isso aí, então, gente, fica o convite. E também nós ficamos com mais um convite, né, que é o seguinte: se você está escutando esse OpexCast pelo Spotify, saiba que você pode encontrá-lo em todos os outros quaisquer agregadores, até mesmo no nosso site da Opex, mas, né, é sempre importante deixar aquela grande avaliação de 5 estrelas pro nosso episódio aqui, porque, né...
É uma avaliação singela e humilde, 5 só, gente.
Isso, e justa, né, 5 estrelas aqui, pro cliente faz aí, porque sempre é importante lembrar, né, que não é 5 estrelas pra Opex, é pra toda a comunidade de One Piece que faz parte aqui desse universo. Então é 5 estrelas pra todo mundo e o algoritmo agradece. Então, galerinha, contamos com isso. Espalhem a voz da OPEX pra todo mundo, assim como nós vamos espalhar a voz de vocês aqui nessa conversa. Então, Então, assim, quem é que nos mandou o primeiro e-mail?
A pessoa que mandou o nosso primeiro e-mail é Davi Souza. Olha só, eu ia fazer uma crítica aqui, hein?
Opa, polêmica, hein?
Chegou já na voadora, ó. Começa aqui, ó. Olá a todos, vim apenas para uma crítica positiva e agradecer, olha
só. Olha só.
Fiquei desde o fim de Whole Cake sem ler o mangá. E relendo a obra, também voltei a ouvir o OpexCast. A disponibilização do conteúdo da história é excelente. Muitíssimo obrigado por fazerem meus dias mais felizes com suas conversas nos podcasts. Parabéns pelos 10 anos de OpexCast. Não fala isso que dá uma dor nas costas.
Caramba, 10 anos, hein?
É, faz muito tempo, não parece que foi ontem. Até porque nem parece que faz tanto tempo assim. Ah lá, tá vendo? Acabei de falar, ele falou também.
É.
Nem parece que faz tanto tempo assim que eu escutei o episódio número 4, Onde Está Sanji. Por fim, e o mais... Nossa, é quando ele saiu lá de, né? Que foi pra Holy Cake.
Uh-huh.
Nossa senhora.
Faz tempo.
Caramba,
faz... E não parece, mas faz 10 anos isso, pelo jeito, hein?
Meu Deus do céu.
Caralho.
Por fim, e mais importante, o melhor episódio continua sendo o de número 69, pauta de fetiche. Era um mito que... Não, que a gente, todo mundo começava a despirocar e falar coisa de putaria. Não, não, deixa pro cast 69, deixa pro cast 69. Aí a gente nunca achou que ia chegar no 69 e chegou.
Chegou, né? E faz um bom tempo.
E teve que fazer falar de putaria. Ai, ai, muito bom.
É, eu ouvi aquele cast, achei ele maravilhoso. E, sinceramente, foi um dos que eu mais curti também lá na época. Vocês estavam muito, muito bom, assim. Foi um baita episódio.
Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Mas é o que eu dou, eu sempre dou conselho pra todo mundo e dica de escolher um dos antigos. Escute o 7, que é o Como One Piece Influenciou Nossas Vidas. Aí o 27 conta a história dele com o Eterno K, que se quem vê o anime pode ver que todo episódio tem lá uma homenagem ao Capitão K.
Bacana, então, galera.
Vai ver quem foi o K, vai ver a minha história com One Piece, de todo mundo ali que participava na época. E quem sabe, né?
É, quem sabe, né?
É, quem sabe se a galera hypar muito, não surge uma coisa nova por aí, né? Quem sabe?
É, algo atualizado, né? Quem sabe?
É, será? Não sei, não sei.
Vamos ver, vamos ver. O ano tá começando e quem sabe sai alguma coisa esse ano.
Exatamente.
E muito bom, muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Valeu pela crítica demais. Positiva. Pode vir negativa também. Sempre muito bem-vinda, sempre quando a crítica vem com respeito.
É, porque uma crítica negativa o pessoal acha que, ah, o cara vai xingar. Não, se for só xingar, perca seu tempo, cara.
É.
Agora você vai reclamar de uma coisa que e é construtiva. Pô, não gostei disso, não sei se podia melhorar assim, assim, assim. Aí, fechou.
Aí é muito bom. Aí é maravilhoso.
Porque aí a gente tá aprendendo com os nossos erros que vocês estão apontando, entendeu?
Aí,
aí é válido. Agora, só por falar merda, é segunda-feira.
É. É, exato. Muito obrigado, Davi.
Valeu demais. Ó, então já que eu tô empolgado aqui, eu vou ler um comentário lá do Spotify, lá.
Opa, manda.
Eu não vou nem deixar você ler o e-mail aí, porque eu quero valorizar a galera do Spotify também, que dá 5 estrelas. Eu nem sei se deu 5 estrelas, mas o comentário é bom. Aqui o Soares Júlio, que escreveu o nome dele invertido, né? Porque ele é o engraçadão. Pergunta, né? O que você achou desse episódio do último cast?
Foi o SBS 107.
Isso. Ah, eu não sou capaz de opinar qual a pior pergunta disso, né? A pergunta dos SBS. Sempre a gente faz essa pergunta, né? Que sempre tem uma pergunta idiota que o Oda responde. Aí ele põe uma risadinha. Mas o que eu mais gostei foi o Ben Beckman mesmo. Nosso querido espadachim com mosquete.
É, SBS é sempre as perguntas mais absurdas de todas, né? E o Oda dedica 80% a responder perguntas absurdas.
Sim.
Mas de vez em quando saem umas informações legais.
Exatamente.
Ah, muito bom, Júlio. Certamente é positivo tirar algo construtivo do SBS.
Uhum.
E dando continuidade aqui na leitura de e-mails, A Karine nos manda o seguinte e-mail. Olá, pessoal da OPEX. Meu nome é Karine, sou gaúcho, moro em Porto Alegre e tenho 16 anos. Caso veja depois do dia 21 de março.
Tua vizinha aí, tua vizinha.
Minha vizinha. Provavelmente ela mora...
Na casa da frente, assim, você abre a janela, tá ela te olhando assim. Tô vendo o que você tá fazendo, hein?
Tá vendo o Caio lá, né?
Também, também.
Ele é... E dia 21, esse cast vai sair dia 19, tá saindo dia 29, então ainda com 16 anos. Eu queria falar sobre a minha experiência com vocês. Comecei a assistir One Piece no início de 2023 pela Netflix. Olha ali a importância, né, antes de sair pela Netflix.
Mas é o live action ou o anime mesmo?
Vamos ver. Eu acho que é o anime, mas vamos ver.
Vai lá, vai lá.
Porém, como na plataforma que eu não assistia, não tinha todos os episódios.
É o anime, é o anime.
É o anime, né? Tive que achar outro jeito de olhar. Pesquisei em diversos lugares, mas não achei lugar melhor que a OPEX. Até porque não tem, né, cara?
Não existe.
Com o tempo, comecei a escutar os casts e simplesmente estou apaixonado por todos vocês. Amo escutar suas vozes, principalmente o Baruch e a Nanatsu.
É, acho que é a Nanax.
É a Nanax, sim. E são duas pessoas maravilhosas, né? Nós estávamos até comentando agora há pouco do Baruch, né? Que ele é incrível. E agora já estou chegando no arco de Wano, episódio 1061. E queria ressaltar minha profunda admiração pelo grande trabalho de vocês. Espero poder escutar suas opiniões e histórias ainda por muitos anos. Já peço desculpas, vamos ver pelo que ela pede desculpas, hein, Ansem? Pelo grande comentário, mas quero dizer mais uma coisa. Infelizmente, meus amigos não veem One Piece e não tenho com quem comentar sobre as minhas impressões e opiniões sobre a obra desse anime. E o sidecast de vocês foram o meu por seguro de One Piece. Muito obrigado por fazerem dessa obra uma experiência maravilhosa. Assinado, Karine. Olha só que maravilha de e-mail. Eu acho muito legal uma coisa assim. Primeiro, algo que eu percebo que volta e meia temos as mensagens e o pessoal fica pedindo desculpa pelo tamanho do que eles nos mandam.
Não, mas a gente quer ver, a gente quer saber a história de vocês também, pô.
É, então, gente. Então, não se assustem.
Não dá pra mandar comentário grande lá no Spotify, mas por e-mail dá.
Isso aí, né? É só mandar e-mail que a gente vai ler com carinho e, quando possível, né, a gente acaba compartilhando com todo mundo. Então,
isso.
Não fiquem se penalizando assim por tamanho do e-mail.
Exato.
Quanto mais informações, melhor.
Melhor. Ó, e outra coisa. Você falou que os seus amigos não veem One Piece, você não tem com quem comentar, eu sei que são angústia inacreditável. Ó, é que eu não, de cabeça agora eu não vou saber o link do Discord da OPEX, lá que fica a galera lá, tudo fã, comenta, não sei o quê. Tá meio paradinho ultimamente, mas a galera comenta lá. Mas o melhor lugar pra você encontrar a galera e fazer até outras amizades é durante as lives. Semanalmente, agora era de quinta, agora tá sendo sexta-feira, a gente faz lives.
É, às 6. Mas lembrando, né, que a live é sobre o capítulo do mangá.
Ah, é, o capítulo atual do mangá.
Isso.
Então, se você não quer tomar spoiler, então...
Toma cuidado.
É, não lê o chat. Ou melhor, é melhor não ver, porque a gente acaba falando spoiler sem querer, porque a gente tá hypado com o atual. Mas ali, a galera, tipo, não tô exagerando, mais de 2.000 pessoas ali fica...
É muito legal.
Trocando ideia com a gente. Tem os mais exaltados que ficam comentando freneticamente, né, e os outros mais timidozinhos, mas aí a galera conversa ali, engaja tudo, e a gente tá sempre semanalmente ali, quando tem capítulo, a gente faz a live lá, depois ela fica gravada, né, no Discord da OPEX. Então é uma chance com uma novas pessoas.
E é outro lugar que eu aproveitei muito, né, mas aí como a vida de um trabalhador acaba, né, exigindo que a gente acabe abrindo mão de certas coisas, um lugar que eu usei muito foi os comentários no site. Saía lá o pessoal, aí eu ia lá, li os comentários, deixava minha opinião sobre o comentário, sobre o capítulo.
Sim.
Então, por muito tempo, discuti muito One Piece aí. E aí, além, claro, né, de escutar os casts e tudo mais, também já compartilhei dessa sensação, Karine. E muito obrigado, e esperamos por mais e-mails, né?
Obrigado demais, isso, mande mais e-mails.
E lá do Spotify, nós tivemos também mais um comentário do seu João Lucas, que falou o seguinte: estou ouvindo os episódios sem parar, vocês são demais. A melhor companhia para os almoços e jantas no RU da UFPR. Será que o UFPR é...
Unidade Federal do Paraná.
Paraná, né? Meu favorito até agora é o Filosofia da Liberdade. Muito obrigado pelo trabalho. Ah, esse foi um baita episódio. Parceria aí com o André Trapani, que veio aí com uma proposta. E foi muito legal a gente poder discutir filosofia analisando o One Piece, sabe?
Sim.
É das magias do OPEX Cast pra mim.
Exato. Esses casts mais, tipo, digamos assim, mais científicos.
Uhum.
Não, digamos não, é exatamente isso. Mais científico, a galera gosta demais, mas toda vez que tem, o pessoal ama, assim, é muito bom.
Muito bacana.
E sem mais embromations, ó, vamos aqui direto pro e-mail do Ralph Bini. Olha só, é Ralph com PH?
Uhum.
Ele já chega dizendo aqui, ó: prezados Nakamas, me chamo Ralph Bini, tenho 32 anos e sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sou engenheiro mecânico, professor de química, mestre em modelagem computacional e estou no último ano de doutorado na mesma área. Amo ciência e tecnologia aí, ó. Ô, Chico.
Olha, mais um vilão aí, ó.
Mais um vilão se formando, né? Porque todo mundo sabe que todo vilão tem que ter doutorado.
Exatamente. E todo mundo que tem doutorado é vilão.
É vilão. E é os únicos que você tem que chamar de doutor, porque os outros que não têm não são doutores.
Polêmica!
Polêmica não, é fato. Só se você for preso, aí você não vai ficar afrontando o delegado falando que ele não é doutor, né? Que aí você se lasca.
Ah, é, não, ele chama é doutor, exato.
Mas você chama só pra evitar complicações, mas não é. Mas você chama de qualquer jeito. É, mas vamos continuando aqui. Há meio crossover entre vocês e o SciCast, que aconteceu há algum tempo, cujo tema foi os materiais de One Piece. É mais um cast nosso científico. E, inclusive, científico. Tem uma certa pessoa que está aqui agora, né, Chico? Não sei se você conhece.
Ah, é.
Que foi o responsável principal desse cast existir.
Ah, não, esse cast foi maravilhoso, assim, eu nunca jamais pensei em falar de engenharia de materiais num OPEX cast, assim, na minha vida.
Né?
Ele surgiu, aconteceu, e é bacana saber, né, novamente esses casts que vão além de One Piece, que trazem filosofia, engenharia de materiais, discussão sobre alimentação, sobre política, assim, eu acho muito, muito bom, muito enriquecedor.
Exatamente. E a pauta desse cast foi escrita pelo terrível e nefasto Dr. Boro.
Yeah.
Quem acompanha esse cast há muito tempo já sabe o que é.
Yeah.
Mas vamos lá, continuando aqui. Senti-me muito saudosista com relação aos tempos que estudava ciências dos materiais durante os períodos iniciais da faculdade de engenharia, olha só.
Olha aí.
Por favor, façam novos crossovers com eles, com temas parecidos. Mas vamos para o real motivo da carta, One Piece. Ali ergueu os braços. Ah. Então vamos lá, ó, aqui. Minha história com One Piece se iniciou junto com o começo da pandemia de 2020. Nossa, você é fã recente.
Uhum.
É legal ver a gente ver pessoa que é fã recente assim, falando a experiência dela. Vamos lá. Meu irmão Richard, 5 anos, eu não sei se é Richard ou Richard, eu vou considerar que é Richard. Richard, é.
Richard, é Ralph and Richard.
Ralph and Richard, ó.
Aí, ó.
Britânico.
Isso.
Ó, 5 anos mais novo que eu. Sempre me recomendou assistir One Piece. Ah, tá vendo? O pessoal fica subestimando a juventude, mas aí...
Sábio.
Mas eu, com grande preconceito, cara, 95% de quem gosta de One Piece sempre fala a mesma coisa. Eu tinha preconceito com One Piece, cara. É inacreditável. É muito difícil a galera que não...
Maluco isso, né? E aí depois a obra fica tratando assuntos com preconceito todo o tempo, né?
Exatamente.
Eu acho que o Oda percebeu que o pessoal olhava meio torto pra One Piece.
Aham, é muito bom. Ó, ele fala que achava que se tratava de um anime com traços estranhos sobre um pirata Chico Bento que estica. Isso também é das antigas. Tipo, esse desenho aí do Chico Bento pirata.
Que estica.
Aí depois virou o pirata. Não, aí depois que mudaram, virou o piratinha que estica.
Meu Deus do céu.
É triste. O fandom é uma maravilha. Na minha cabeça, seria impossível que essa história fosse tão incrível. Porém, vendo o amor do moleque pelo anime, pensei, será? Não, porque o fã de One Piece é muito passional, velho. Fã de One Piece.
Ah, é.
Isso aí não tem como tirar nosso, não. É nosso.
Olha, eu teve uma época que eu achava maravilhoso o fã do One Piece, que ele evitava muito, muito, muito dar spoiler sobre a obra. Ultimamente tá meio assim, meio que, sabe, foda-se. Mas...
Não, mas é a galera tosca. A galera tosca.
É. Mas senão o pessoal preservava muito assim as informações pra pessoa que quando fosse ler e acompanhar tivesse aquela baita experiência.
Aham, exatamente. Eu, quando uma galera assim, quando eu consigo criar um novo fã de One Piece, aí a pessoa fica perguntando spoiler. Teve umas 2-3 vezes que eu já dei spoiler falso. Ah, então o personagem. Ah, não, esse personagem aí já era, velho.
Já era. Não aparece nunca mais.
Vai morrer. Aí o cara, puta, que bosta. Aí o personagem morre. Ah, você mentiu, filha da puta. Não sei o que. Aí a pessoa fica feliz com spoiler falso, tá? Muito bom. Ó, no entanto, o trabalho e o estudo me continuavam a impedir de assistir os quase 1000 episódios da época. Isso aumenta. Porém, com a vinda da pandemia e as semanas iniciais em que tudo parou e ninguém tinha certeza ainda de como proceder, pensei, é agora ou não? Comecei a assistir aos episódios na Crunchyroll. E conforme os episódios iam se passando, eu pensava, até que isso é interessante. Ou, qual seria o motivo disso? Sabe, os mistérios, né? Uh-huh. De repente, chorei por ver um cachorro protegendo a loja do seu dono falecido. Show. Me emocionei com o cozinheiro Sanji alimentando um bandido que traria conflitos para o seu lar, o Eterno Jin. Impressionei-me com a força e a presença de Zoro, né, lutando com o Behawk. Encantei-me com as mentiras inocentes e o grande coração de um certo narigudo, que é o nosso querido Sop. Finalmente chorei com horrores e disse de nunca mais deixar de acompanhar essa história quando o Luffy coloca o seu bem mais precioso sobre a cabeça de sua companheira que chorava e pedia ajuda para que que ela se sentisse segura. É aquela cena maravilhosa da Nami. E é o ponto que eu sempre cravo, falando quando pergunto, que é o ponto de onde não tem...
Não tem volta, né?
Se você assistiu até ali e gostou disso, já era. Você está fisgado para sempre.
E se tu não se emociona nessa cena aí, tu tem que procurar
drop.
Um...
Não, não, dropa. Dropa One Piece.
É.
Antes eu insistia, falando, não. Dropa, você não é digno.
Não.
Não é digno. Vamos lá. Depois disso, virei uma máquina de assistir One Piece. Eventualmente, quando meu irmão vinha me visitar, ele brincava comigo dizendo, já provou o Lee? Eu sei. Não é Naruto. Eventualmente, naquele mesmo ano, alcancei o final do que tínhamos disponível de One Piece na versão anime e fui procurar o mangá. Foi aí que eu conheci meus queridos e preciosos companheiros da OPEX. Vocês foram responsáveis por me ajudarem em várias provações em minha vida. E sinto que cada um de vocês é um amigo querido meu. Sempre escuto os episódios semanais do cast e isso me faz muito bem. Obrigado. De nada.
Ah, que bacana esse depoimento, né? Somos amigos.
Aham.
Pense assim.
Exato. A gente é amigo que... É aquele amigo que mora longe, que você tipo, fica um bom tempo sem ver. Quando você vê, a amizade não mudou nada, sabe? É tipo isso.
É, bacana.
Agora, sempre que posso, troco ideias com meu irmão sobre One Piece e criamos teorias juntos. E um parêntese aqui, ó. Uma coisa que você talvez não tenha reparado, mas a sua relação com seu irmão aumentou.
Uhum.
Porque agora você tem mais um motivo pra trocar ideia e conversar com teu irmão.
É, trocar ideia, trocar emoções, sentimentos, né?
Sim.
É muito bacana. Exato. Ter raiva do Oda em certos momentos. Cara, muito bom.
Exatamente. E é aquele. One Piece para mim é sobre aventura, companheirismo, não aceitar as coisas como se apresentam sem luta, mas acima de tudo sobre liberdade. Quando fazemos paralelos com o nosso mundo, sem irmos pelo caminho óbvio da escravidão em si, é nítido que nossos tenryubitos nos escravizam com muito trabalho, pouco dinheiro e extrema desigualdade de direitos, deveres, oportunidades e experiências. Seria maravilhoso poder sair por aí com os meus amigos e o navio conhecer o mundo, além de socar certos governantes, e principalmente ex-governantes de péssima índole e caráter. Eu sei de quem que você está falando.
É, imagino também, hein?
É, todo mundo gostaria de dar aquele soco do Luffy deu no Tenryubito na cara desse ex-governante aí, de um país, de um certo país.
E naquele pessoal lá que mantém ó, esse cara ainda com bastante mobilização e enfim, dinheiro.
Sim. Dá um Gatling engana essa galera.
Ai. Enfim, vamos.
Uhum.
Não tem política, né?
Não, One Piece não tem política. Peço desculpas pela carta ter ficado meio longa, mas havia muito tempo que eu estava querendo falar com vocês, meus queridos. Obrigado por tudo, vocês são o site de fãs de anime mais sensacional de todos. Eu tinha muito carinho pelo antigo Naruto Project, mas vocês superaram muito. Muito obrigado, cara. É da hora a gente ver mais uma vez, né? O depoimento da galera falando aí, testemunho. Da galera falando.
E como aquele movimento, né, assim, que tu participou mais ativamente dos projects, né, Naruto, One Piece, não sei o quê, foi algo que a comunidade construiu algo muito sólido até hoje, sabe? Parece que quando as pessoas naquela época se organizavam e prol aí do objetivo de lançar One Piece pra todo mundo, Naruto, não sei mais o quê, aquilo foi algo tão bom, tão bem consolidado que hoje, né, não é todos os animes, porque alguns animes já acabaram, mas tá vivo ainda aí, né, essa herança, sabe? Eu acho muito bacana o trabalho que foi feito naquela época e hoje nós temos a OPEX como temos por essa história também.
Exatamente. Aí ele finalizando aqui. Antes de me despedir, meu personagem favorito é o Sanji, pelo coração que possui, não pela sem-vergonhice. Muito ainda bem que você especificou. Mas tenho extremo carinho pela Robin e o seu amor pelo conhecimento, apesar de ser boquinha miúda. Um forte abraço, atenciosamente, Ralph Bini. Cara, mais uma vez, valeu demais pelo seu e-mail. Foi gigante, mas como a gente acabou de dizer pra Karine também, cara, é bom quando a gente recebe e-mail assim, que a gente, tipo, é quase como se fosse um pagamento, tá ligado? A gente vê que o trabalho que a gente faz aqui com carinho semanalmente...
Com certeza.
Tá vendo que tá ajudando outras pessoas também, cara. Isso é muito bom.
Muito bom. Bacana ver que a relação entre tu e teu irmão também, né, ganhou uma nova dimensão.
Sim.
E que o One Piece tá aí tocando a vida de todos. E assim, antes de nós voltar pro cast, vamos deixar aqui uma teoria. E aí, acho que é uma teoria que podia até ser lançada aí, quem sabe, no SBS pra eu responder aí. Que veio lá do Spotify e é do Luciano Pérez.
O que que ele disse?
Oi, pessoal. Nota 1000 para o trabalho de vocês. Obrigado.
Valeu.
Sobre o SBS, Toshitoshi é a fruta roubada. E ela chega no Imo e transforma ele em um bebê. Pronto, acabou. E aí, temos um bebê liderando o mundo? Ou um bebê será o resultado da batalha final. Quem sabe, né, Anselmo?
Eu não sei dizer. Eu não sei.
Deixamos isso pro futuro.
É.
Quem sabe o Oda não responda na obra, ou quem sabe num STS, ou nunca responda nada, porque tem dessas também, né?
Porque o Oda adora deixar a gente no ar.
É. Feito então, Anselmo, vamos voltar aqui pro cast. Muito obrigado pela companhia. Eu quero de novo deixar um forte abraço pra todo mundo que entrou em contato com a gente nas últimas semanas e acompanha o One Piece conosco e nos, assim, faz nossos corações bater mais forte, porque essa experiência sempre fica muito, muito melhor com todos.
Exatamente.
Acompanhando o One Piece juntos. Feito então, assim, valeu e até logo mais.
Feitíssimo, é nóis. Até daqui a pouco, né? Continuação do cast. Não desgruda aí.
Não desgruda.
Muito bem, falem bem ou falem mal, mas falem do Sandy. Nós não podemos negar que ele é um dos personagens que mais movimentam a história de One Piece, né? Desde o início, quando ele apareceu lá no East Blue, Baratier, que impressionou muita gente com a sua entrada cavaleirística, né? Até os últimos arcos, principalmente nos últimos arcos aí, que a gente pode falar de Zoro, Whole Cake, Wano e também Egghead. E parece, gente, parece que foi muito tempo, foi há muito tempo, né? Mas em questão de arcos, foi só alguns arcos atrás que a gente tava em Zou, né? E nesse arco a gente descobriu um dos maiores plot twists, o que eu considero um dos maiores plot twists de One Piece, que é sobre a linhagem da família do Sandy. O fato dele ser um Vinsmoke Sandy.
Sim. Dentro da história faz o quê? Um mês.
Nossa, é verdade.
Caraca, verdade, né? Faz um mês dentro da história de One Piece, mas pra gente faz, sei lá, gente, quantos anos lançou o Zou aí?
Faz muito tempo, muito tempo.
Cara, mas te contar, essa revelação acho que aconteceu lá pro capítulo 812, 813, em que a gente vê o Capone Bege entregando com convite do casamento do Sandy pro próprio Sandy, anunciando que ele ia se casar na festa do chá. O evento principal ia ser justamente o casamento entre o Sandy, o terceiro filho da família Vinsmoke, e a noiva, que era Purim, que é a filha, a 35ª filha da família Charlotte, que é filha da Big Mom, a Purim. Gente, eu juro pra você, quando eu li isso pela primeira vez, eu acho que minha cabeça explodiu de tantas formas, porque finalmente fez sentido. O plot twist dessa questão do Sandy ser um de Vinsmoke é um dos mais bem construídos de One Piece, não é?
Com certeza.
E aí, o Oda tá jogando a bait há muito, né? Muito tempo, desde Little Garden.
Mr. Prince, né?
Exatamente, ele com óculosinho laranja, carinha lá, o Mr. Prince. Desde aquela época ele tá jogando esse bait aí. O Zoro fica zoando ele. Ah, tá bom, o príncipe, não sei o quê. E no final ele é mesmo.
É, verdade.
Ele falou, em Little Garden foi quando ele falou, né, que...
Foi
em Little Garden que ele falou que...
Não, não.
Ah, isso foi em Jaya, não foi?
Isso.
Foi em Jaya, isso que aí. Ele tinha nascido no North Blue, e todo mundo ficou assim, nossa, como assim North Blue? Aí ele, não, mas eu cresci no East Blue, mas nasci no North Blue.
É, tanto que ele conhecia a história do Norland.
Exatamente, tudo fez sentido, por isso que eu amo esse plot twist do Sandy. A gente pode até ver uns defeitozinhos, assim, na questão da construção do personagem do Sandy, teve, assim, principalmente pós-Timeskip, mas o desenvolvimento da história dele, o Oda não pecou um segundo. É um dos personagens que tem a história mais bem contada de
sim,
One Piece.
Sim,
não, isso é fato.
Dos Mugiwara, sem sombra de dúvida.
Exatamente.
Muita gente acha que ele é o Mugiwara com maior, melhor desenvolvimento da história, né? O Oda trabalhou muito nele.
Sim.
Exatamente. Eu concordo, sem dúvidas. E foi justamente em Whole Cake que a gente descobre que o Sandy e os seus irmãos, Areju, Nid, Yondi,
Itiji,
o desgraçado de cabelo vermelho, né?
É.
Eles foram submetidos aos experimentos genéticos pelo próprio pai, que foi o Judge. E enquanto os seus irmãos, eles despertaram esses power-ups genéticos, né? O do Sandy ainda não havia se manifestado. Por isso que ele era considerado uma falha científica pelo próprio pai. A gente vê todo aquele momento angustiante da história do Sandy, no flashback, principalmente lá pro capítulo 841 e tudo mais, que a gente vê isso mais cara a cara.
É foda.
O Judge simplesmente humilha o Sandy de tudo que é forma. Fala que ele nunca deveria se identificar como filho dele, que é a única falha da vida dele, e prende, bate, enquanto chega pros outros e fala: ai.
Prende ele na masmorra.
Prende na masmorra.
Com a máscara de ferro, igual da história, né? Do homem da máscara de ferro, igualzinho, prende ele lá e não, nunca mais você parecer. Mano, imagina. imagina isso, uma criança vendo o pai. Uhum. Enquanto tá humilhando, batendo em você, te humilhando, te renegando, ao mesmo tempo tá adulando os outros, tá ligado? Cara, nossa.
Esse flashback foi muito bizarro. Nessa altura a gente já tinha visto muita coisa em One Piece, né? Mas eu lembro de assistir e ver o Sanji, tipo, todo mundo fingindo que ele tinha morrido. E o menininho preso lá embaixo, com a máscara de ferro, foi punk. Bateu firme esse.
E uma das cenas que é justamente a cena em que o Judge liberta o Sanji e fala, não vai. Eu acho que, gente, foi uma das cenas que eu mais chorei em One Piece. Porque você se sente humilhado
muito
com o
personagem, né?
Sabe? Parece que o Judge tá olhando e falando isso pra você. Você se sente rejeitado, humilhado, sabe? Quando você tá lendo aquilo. Você se sente na pele do personagem que ele tá sentindo. Então, nossa. E isso tudo só porque o Sanji demonstrava as emoções, né? Que é uma coisa que, com o power-up do genético, os irmãos dele não demonstravam. Então era muita força bruta, eram vários power-ups que eles receberam dentro do próprio corpo, mas eles não tinham a empatia, não tinham a gentileza, que era uma coisa que o Sanji demonstrava, e por isso ele era considerado uma falha. A gente aprende mais tarde que o princípio central desse experimento de manipulação genética era a manipulação de fatores de linhagem, que é efetivamente o DNA, aqui na nossa vida real, né? A gente aprende isso lá no capítulo 840, quem explica é o Yonde, e foi revelado que, justamente nesse capítulo, que o Judge, ele tinha trabalhado com o Vegapunk, na famosa Meds. A gente conseguiu conhecer mais os Meds também aí em Egghead, mais recentemente. E eles juntos, lá naquela época, eles descobriram a existência de fatores de linhagem que, assim, dentro da ciência de One Piece, era uma coisa que mudaria o conceito de muitas coisas aí na ciência de One Piece. E, na vida real, eu achei muito legal que na vida real a gente tem um paralelo, porque em One Piece, quem descobriu o fator de linhagem, que é praticamente o DNA, foi o Judge e o Vegapunk. E na vida real, quem descobriu o DNA foram dois cientistas, o James Watson e o Francis Crick, lá em 1953. Então, eu gostei muito desse paralelo
muito
que o Oda construiu. Agora, vem a questão. Por que que o Sanji foi a única falha aparente nesse experimento? Porque ele era um dos quatro Kaido Gêmeos, certo? Então,
isso.
Como que apenas ele foi afetado?
Ou melhor, como é que ele não foi afetado?
Exato.
Ou como ele foi afetado de forma perfeita?
Exato.
É verdade.
Recentemente, agora a gente sabe que, na verdade, ele não é a falha. Na verdade, ele é a obra-prima.
É o sucesso.
É o sucesso, porque ele tem sentimento e é mais forte que os irmãos.
Total.
Quando ele voltou, né, se reencontrou com os irmãos, a gente vê que ele dava o cacete nos irmãos dele.
Uhum.
Tanto que ele amassa a cara do Yonde lá, fica com a cara, tem que usar uma prensa lá pra amassar do outro lado pra ficar por igual ao rosto dele.
Porrada bem dada.
É, e aí depois, ainda mais pra frente, ele desperta o mesmo poder que os irmãos têm, então ele fica mais foda que os irmãos, porque ele já dava conta dos irmãos sem os poderes, e quando ele finalmente despertou do poder, ele tá muito mais forte. Então ele é a obra perfeita, né?
Ele é.
Exatamente ao contrário. O que é maravilhoso, né? Porque já que o pai dele continua rejeitando ele, e ele é o perfeito, tipo, né?
É muito legal.
Muito legal. Como? Mas vocês se perguntaram por quê? Isso por causa de uma pessoa muito legal, muito boa, que não faz sentido nenhum estar junto com o Judge, que é a esposa dele, a Sora.
Né?
Até hoje eu pergunto por que que essa mulher foi junto com ele.
Pois é, tipo, não sabe, é aquele tipo de coisa que você não entende.
Caiu na propaganda enganosa, gente, não é possível.
Não, e nem pra falar, porque ele era bonito, ela se apaixonou pela beleza. Não, ele é
pois
feio.
Pois é.
Com todo respeito. Você
é feio. Caraca, é feio.
Sora, pô.
Feio, insuportável, ruim, é, tipo, tudo de ruim.
Tudo de ruim, né? Sei lá, era boazinha demais. Ela falou, não, eu vou salvar esse miserável pestilento aqui pra tornar uma pessoa boa.
Esta pobre alma.
Tadinha, gente, ela não merecia, coitada. Não.
E ela, o que ela faz? Ela estava grávida, dos quadrigêmeos, e ela já tinha gerado a Radio. E ela via a Radio sofrendo experimentos depois de ter nascido nas mãos do Judge.
Uhum.
E ela via, tipo, sofrendo experiência, operação, não sei o que, ela não queria isso pros outros filhos dela.
Exato.
E aí ele pega, contra o consentimento dela, que filha da...
Muito pesado isso, nossa.
Cara, eu tenho uma raiva desse personagem, né?
Uhum.
Do Judge, por causa disso. O cara, contra o consentimento dela, entuxando químico nela, pros bebês já nascer com esses aprimoramentos.
Uhum.
E aí até que ela descobre que, tipo, ia nascer, beleza, mas só que eles iam perder qualquer sentimento, tipo, seja paixão ou compaixão, bondade, maldade. Não, eles iam virar uma máquina, sabe, sem sentimento nenhum.
Sim.
Zero sentimento, nem pro bem, nem pro mal. E ela falou, não, então se for isso daí eu vou, ela começa a tomar um monte de remédio aleatório, meio que ela ia se matar ali, entendeu?
Muito pesado.
Pra não acontecer isso. E aí ele descobre isso, ele tenta impedir lá, ela passa mal, quase morre. Ele só salva ela por causa dos filhos que ele queria, os experimentos dele. dele.
Olha isso.
Senão ele tinha deixado ela morrer, pra você ver como é que era um desgraçado.
Muito cuzão.
E nessa, aí acontece o que vocês falaram. Tipo, os três, o Itid, o Niji e o Yonji, eles nascem, passam pouco tempo, eles desenvolvem os poderes. E o Sanji não. Só que o Sanji não é que ele não desenvolveu o poder. Os remédios que a Sora tomou, tudo, meio que deixou dormente os poderes. E aí ele cresceu como uma pessoa comum, né? Tipo, com sentimentos, sendo boa, mal, sofrendo, sendo feliz, tudo isso. E aí, quando ele desenvolveu os poderes, então o poder dele ficou muito mais ampliado. E a gente via que a única pessoa que realmente era boa com o Sanji era a mãe.
Era a mãe.
Depois a gente descobre que a Rage também gostava dele, só que ela tinha sentimento também, mas era tipo meio que amortecido por causa dos experimentos.
Ela era obrigada a obedecer o Judge, né? Então, por mais que ela tivesse sentimentos, ela não conseguia ir contra as ordens do pai dela.
Exato.
Exato. Era tipo um programa, quase um robô, assim, né? Se transformou os filhos. Porque ela queria ajudar, mas não conseguia.
Uhum.
Quando eles estavam sozinhos, ela falava assim, ó, eu só faço isso, não é porque eu não gosto de você, é porque se eu não fizer, eu vou sofrer as consequências, não sei o quê, eu não tenho controle. Tanto que quando ela vai ajudar, ela que ajuda ele. Com a super força, ela entorta as barras da cela lá e deixa ele fugir.
E ela sofre com isso.
Uhum.
Lá em Whole Cake mesmo, ela acha que eles merecem morrer ali, né? Ela aceita que eles vão cair numa armadilha e fala pro Sanji sair e aceita. Ela acha que a família dela, por tudo que eles fizeram, merece morrer ali.
Merece, né?
Exatamente.
Eu curto muito a Rage. Ela, em todas as oportunidades que ela teve ao longo da vida dela, ela demonstrou pro Sanji que ela admirava ele. Eu curto muito isso nela, sabe? Tipo, nunca cheguei a detestar a personagem dela. Mesmo quando a gente não conhecia muito dela, aquela aparição meio estranha quando foi ela... que foi bem estranho quando ela apareceu pela primeira vez, mas depois você vê que ela sempre se importou com o Sanji, que ela sempre quis demonstrar isso pra ele quando eles estavam sozinhos ou coisa assim do tipo. Curto muito.
E foi ela que salvou ele, assim, de todas as formas que uma pessoa pode ser salva, né? Ela ali era a esperança dele junto com a mãe, né?
Justo. Exato, assim.
Quando ele descobre que a mãe tava com vontade de comer, tinha se recuperado, né? Depois de que ela sempre tava doente, depois que ela toma aqueles remédios lá pra poder evitar o que acontecesse com os filhos, ela sempre ficava debilitada. E aí, quando ele viu que ela tinha se recuperado, tinha acordado, aí ele pegou e fez um lanchinho pra ela, assim, um piquenique, né? Com a cestinha e tal. E foi até ela lá. Aí no meio do caminho tinha uns bichos, começou a atacar ele no meio da chuva, não sei o quê. E ele fez de tudo pra chegar lá com a comida pra entregar pra ela, que era a comida favorita dela. Só que quando ele chegou lá, tava tudo zoado. A comida tinha virado. Foi um inferno.
Tava horrível.
Parecia entregador desses de aplicativo. Entregador de pizza que faz a curva achando que tá no motocross deitada. Assim, quando chega a pizza, tá toda maluca.
Toda estragada.
Aí ela come a comida toda estragada, molhada, tudo suada. Ela come e ela, tipo, come chorando assim. Nossa, que comida deliciosa. Uhum. E o Sanji mesmo sabe que ela tá mentindo, mas ela tá falando aquilo pra deixar ele feliz.
É tão bonitinha essa cena.
Ai, gente, muito fofa.
Cara, é muito foda.
Muito fofo.
É muito foda. Muito foda. E ele foi considerado um fracasso pela família dele anos e anos a fio, tudo. Isso só mudou. A gente sabe que mudou. O pai dele ainda não sabe que é um tapado. Mas a gente só sabe que mudou isso daí. E o que é legal pra nós, que a gente sabe que o Sanji é mais foda, né? Então é legal isso. Agora no arco de Wano, quando ele tá lutando com o Queen fica zoando ele. Ah, você é o filho do Judge, né? Mostra aí seu poder. Você solta o quê? Solta raio elétrico? Solta fogo?
Cara, passei tanta raiva com o Queen na Guerra de Wano.
Ah, você tem poder de veneno também? Fala aí. É pancada? O que que é?
Mostra. Qual o poder de veneno?
Você tem aquela super resistência? Conta aí. E aí, e o Sanji tinha ganhado dos irmãos dele um traje especial da Jack, de transformar, tipo, Henshin Hero, né? Quem conhece o termo vai saber o que eu tô falando.
Uhum.
E aí ele não queria usar, não vou usar essa merda, não sei o que, não sei o que. E só que aí o Sanji, vendo que os amigos estão correndo perigo, ele fala, mano, ele faz uma atitude que a gente muito tempo ficou enaltecendo do Zoro, e ele finalmente fez uma atitude no mesmo nível do Zoro.
Sim.
Tipo, vou me humilhar aqui. O Zoro se humilhou pedindo ajuda pro Mihawk pra treinar ele. E o Sanji falou, vou me humilhar usando essa porcaria de equipamento que o meu pai fez. É uma humilhação pra mim, mas eu vou usar. Se isso garantir a segurança dos meus amigos, foda-se.
É.
E ele se humilha usando o uniforme. Aí o uniforme é power, né? Ele luta pra caramba, faz o negócio. Só que isso ativa o gene dele.
Exatamente.
E aí ele, tipo, estraga lá o uniforme depois, não sei o quê. Só que não precisa mais, porque o gene dele, dos poderes, ativou.
Foram despertados.
E aí o Queen fica atacando um monte de golpe nele, dá uma espadada gigante na cara do Sanji.
Nossa.
Só amassa a bochecha dele, fica com a bochecha, tipo, como se tivesse inchada, assim, dá um puxão, arruma, tipo, Luffy.
Eu tenho esse painel gravado na minha mente, assim, perfeitamente.
Cara, muito boa.
E aí o Queen, nossa, então você também tem a regeneração deles, né? Não sei o que, fica provocando o Sanji. Não, mas fala aí, como é que é? E não sei o que. E fica testando ele, tipo, provocando o Sanji. Chato. Provocando. Aham. Uhum. Aí você fala assim, ah, mas só isso aí que teve o poder do Sanji? Não, a gente teve uma outra dica, que até então eu mesmo não achava que era uma, mas depois a gente para e pensa, e é uma dica, quando ele tava lá em Enies Lobby lutando com o Diabo.
Não é.
Que ele pega e tá falando com o Diabo, não sei o que, o Diabo, ah, porque eu sou lobo, não sei o que, não sei o que, aí ele fala, ah, vou temperar você, tipo, de uma forma picante, né, que todos os golpes do Sanji é comida, né, uhum. Eu vou te temperar com a comida picante, ele dá o Diabo e o Jumbo, que o pé dele, tipo, ele contava entender que ele girava o pé tão rápido, com tanta força, que entrava em atrito, era um combustão, pegava fogo.
Aí girava fogo.
Né? E aí a gente para e pensa, na verdade, era o poder dele começando a despertar, né?
Do fator de linhagem dele, né?
Exatamente. E aí a gente vê que ele aumenta esse poder aí. Tanto que recentemente agora o fogo não tá nem vermelho, mas tá azul.
É.
Tá azul. É o frite de ano.
Uhum. E é o poder que tá ali meio que latente, tava latente e tudo. E é um poder desperto, né? Muitas pessoas até falam que, tipo, que quando o Sanji também, quando o Queen deu aquela amassada nele, que enrolou nele, espremeu ele, que ele ficou tudo quebrado, com os ossos tudo quebrado, lembra? Que ele até ficou tipo sanfonado, assim, ficou tudo desenhado, tudo tortão, assim. E aí falando, nossa, o Sanji já, ele andando assim, daqui a pouco ele tudo estica de novo, se recupera, não aconteceu nada. Tipo, então foi uma regeneração agora, um fator de cura? E aí o pessoal compara isso com o mesmo fator de cura e de recuperação que os Zoans têm, inclusive os Zoans despertos, né? Que a gente vê lá em Pell Down, Mino Zebra, Mino Rinoceronte, Mino Panda, que é os Minotauro genérico, né? E eles têm, tipo, que o Luffy dava um cacete neles, derrotava eles num segundo, dava um minuto, eles já estavam de pé de novo, eles se recuperou da porrada.
Sim.
Né? E em um ano a gente vê muito isso, né? Os usuários das Akuma no Mi de verdade, não os Smiley, né? Eles são muito resistentes, muito fortes, e eles se recuperam muito rápido, então era um puta trabalho que eles tinham, e o Sanji ganhou esse poder também, né?
E dá pra ver que o Izoma, no caso, eles são, a gente vê, pelo menos em Pell Down, com esse despertar falho, a gente vê que eles são insensíveis, eles não têm emoções.
Exato.
Eles só estão ali na força bruta, o Sanji é o contrário.
Exato, talvez o Judge tenha puxado daí esse negócio do fator de linhagem, de aumentar a força e resistência.
Eles meio que perdem a consciência, né?
Aham.
Realmente, faz muito sentido.
Como é uma coisa que tanto o Vegapunk é mestre, né, na questão das Akuma no Mi e tudo mais, é uma coisa que o Judge, ele pegou do Vegapunk. Punk, eu acho que tudo tá bem conectadinho aí pra gente mostrar, montar essa ligação entre a Zoan e o que aconteceu com o Sanji.
Sim.
Exato. Tanto que o Vegapunk é o único que a gente sabe até hoje que consegue fazer objetos comerem
Akuma no Mi.
Akuma no Mi. E todas que a gente...
Exato,
todas são Zoan.
Com a manipulação do fator de linhagem, né?
Exatamente.
Essa semelhança das Zoans espertas que a gente vê em Pell Down. E o que aconteceu com os irmãos do Sanji, as modificações que eles sofreram, que fizeram eles perderem ali os sentimentos, as duas situações são muito similares, né? A gente consegue traçar esse link entre a manipulação que o Judge fez com o fator de linhagem dos filhos dele e esse efeito da Akuma no Mi. E por mais que pareça um salto relativamente distante linkar o Sanji à Akuma no Mi, ele não é tão distante assim. Porque no volume 45 do SBS, o Oda recebeu uma pergunta relacionada a isso. As sobrancelhas espiraladas do Sanji, né, chamaram a atenção dos fãs de One Piece. Os fãs de One Piece percebem tudo, tudo mais um pouco. E mandaram uma pergunta pro Oda, perguntando se todas as Akumas no Mi tinham esse desenho encaracolado, que parece muito com a sobrancelha do Sanji nela. E o Oda, ele respondeu que justamente esse desenho que tem nas Akuma no Mi é o que diferencia elas das outras frutas. E ele mandou, olha o que, que ele lançou. Às vezes me pergunto se o próprio Sanji é uma Akuma no Mi.
Olha isso, ele sempre puxa o Sanji pra essas conversas, né? Estranhas.
Pois é.
Eu acho incrível. E essa coisa do espiral, ele é muito importante, porque a gente vê até a forma como o Oda às vezes desenha as nuvens nos cenários.
Sim.
Não sei se vocês já pararam pra reparar isso. O mar em um ano sempre são tudo em espirais. Recentemente, aí, que a gente tá vendo, porque muita coisa disso tem a ver com o Egghead que a gente tá vendo, né?
Sim.
Eu, inclusive, a aparição daquele personagem, o homem da cicatriz, que eu achei muito engraçado, é que ele botou justamente o poder do redemoinho, do espiral ali.
É verdade.
Então, assim, é uma coisa que o Oda, ele tem muita fixação com, e é engraçado ele botar justamente isso no sangue.
Então, mas tem uma justificação indicativa. Antes de vocês continuarem falando que é relevante, só uma curiosidade. O Sanji, quando ele foi criado, vocês sabem qual que é o nome do Sanji?
Naruto.
Exatamente, Naruto, né?
Aham.
É aquele macarrãozinho com a espiralzinha. Só que quando o Sanji estava prestes a debutar, aparecer lá no Baraty, foi mais ou menos na época que o Kishimoto lançou o mangá Naruto.
Caraca.
Aí o Oda falou, porra, agora não dá pra colocar o nome do meu personagem igual o nome do protagonista do mangá do...
Não, cara, dá. É muito doido isso, né?
Desse outro cara aqui que depois ia virar amigo do Oda, né? Mas na época era tipo esse outro cara, né? Nem conhecia ele. Aí ele tem que mudar o... aí ele mudou os nomes do Sanji. Mas essa raiz de espiralzinhas, tipo o Naruto em si, né? O macarrão lá, ficou, né? Tanto nas Akuma no Mi, e depois ele desenvolveu mais desse negócio do Sanji.
Ainda que a assinatura dele tem essa espiralzinha também, né? O cara é totalmente tomado pelas espirais.
Vocês têm alguma teoria sobre essas espirais em específico? Vocês nunca pararam pra pensar sobre isso?
Tem muita teoria que relaciona essas espirais ao espaço, né? Já ligaram com aquele esquema planetário que tem em Ohara. E aí tem aqueles alienígenas que o Enel achou lá na Lua. Eu não sei bem o que pensar sobre, mas acho que tem bastante teoria aí que liga essa coisa de espiral ao espaço.
Na verdade, eu nunca pensei nisso, mas se eu for pensar em alguma coisa relacionada, talvez um buraco negro, sei lá. O buraco negro, quando a pessoa entra na zona que não tem mais volta ali, que é o horizonte de eventos que chama, que é aquela região onde a força gravitacional do buraco negro é tanta que já era, não tem mais como você escapar. Nem a luz mais foge.
Caraca, muito bravo.
E aí a pessoa começa a ser sugada, né, caindo. Na verdade, você tá caindo, né? Começa a cair e ela vai fazendo aquela espiral. Você vai caindo, vai sendo puxado, você tá sendo acelerado cada vez mais rápido e ele vai fazendo aquela espiral, dando volta, talvez tenha alguma coisa relacionada a essa.
Ah, isso é muito legal.
Experiência própria, não sei.
Eu já caí no buraco negro.
Interestelar.
E voltei. Eu toquei lá, derrubei os livros na estante, lá fica a referência. Né?
Assista Interestelar, é muito bom.
Exato.
Muito bom. Nossa. Mas voltando, quando a gente consegue entender os efeitos das Akuma no Mi despertadas na Zoan e o que aconteceu com os filhos do Judge depois que ele manipulou os fatores de linhagem deles, a gente consegue ver esse link claro, né? A gente consegue ver que eles funcionam de uma mesma forma. E essa compreensão que o Vegapunk teve do fator de linhagem é absurda. Isso muda muita coisa no mundo de One Piece. A gente viu todas as invenções, tudo que ele criou a partir disso, né? Conseguir reproduzir Akuma no Mi, conseguir fazer objetos comerem Akuma no Mi e várias outras coisas que vieram disso, como as clonagens. Nossa, muita coisa. E faz muito sentido, né? Que o governo tenha ficado alerta. Assim que eles descobriram o fator de linhagem, o Mads foi desfeito, o Vegapunk foi preso.
Não sei se vocês pararam pra perceber, mas notam como, de todos os Mugiwaras, a gente tem dois que são muito ligados ao Vegapunk.
Sim.
Que é justamente o Frank.
Isso.
E o Sanji.
Sim.
Né? O Frank, por causa mais ali do Kuma, também da ilha que ele ficou ali no pré-Timeskip.
E a tecnologia, né?
A tecnologia também. Mas eu até arrisco dizer que o Sanji é um pouco mais próximo do Vegapunk do que o Frank.
Por conta dessa origem dele, né? De ter sofrido isso.
Exatamente. O Frank, quando ele ficou lá na ilha natal do Vegapunk, entre o Timeskip e tudo mais, ele pegou, conheceu sobre o Vegapunk, ele implantou a tecnologia do Vegapunk nele, em certas coisas, né? Fez os aprimoramentos dele. Mas o Sanji foi uma coisa que o Judge roubou, essencialmente, do Vegapunk e implantou nele.
Sim.
Então, uma parte do Vegapunk tá no Sanji, sabe? Inclusive, eu fico um pouco assim, frustrada que até agora a gente não viu uma interação maneira entre os dois em Egghead. Eu gostaria de estar vendo isso, essa conexão entre o Sanji e o Vegapunk sendo explorada. Talvez o Vegapunk falando mais e mais sobre o fator da linguagem, dando algumas dicas, assim, pro Sanji do que pode acontecer com o corpo dele, que a gente não sabe até onde o potencial do Sanji vai. Vocês acham que ele ainda vai evoluir ou que já parou?
Acho que vai.
O que vocês acham?
Eu acho que vai.
Mas, Nanax, agora que você mencionou Egghead, o Vegapunk sabe que o Sanji é filho do Judge? Eu não lembro.
Não chegou. Acho que eles não interagiram direto.
Né? Eu acho que ele não sabe ainda.
O Sanji não interagiu direto diretamente com o Vegapunk Stella.
É.
Eu não tô lembrado. Ele ficou junto com o Chaco, com os outros. Agora, o Stella, quem interagiu foi o Luffy e o Chopper, né?
Olha, pra um cara que tá sabendo até do século perdido, eu acho meio difícil ele saber que o Sanji é o filho do Jude, mas...
Então, mas eu acho que ele não se ligou ainda que o Sanji tá lá, entendeu?
É, exatamente. Pode ser isso.
Será que ele olhou pra sobrancelha do Sanji e pensou alguma coisa?
Ele deve saber o segredo por trás disso, Vegapunk. Com certeza.
Não, com certeza.
Com certeza. Por isso que eu queria muito... É, talvez seja até esse o motivo que o Oda não faça, né? Os dois tendo uma interação grande, porque talvez o Vegapunk ia poder falar uma coisa que não tá na hora ainda de falar.
Ah, então você está cavando mais um palmo de terra pro destino do Vegapunk.
Não é?
Porque o Vegapunk, ele sabe muita coisa. Em termos narrativos, ele tem que sumir da história.
Meu Deus. Coitado.
Por isso que, ó, quando a Bru acabou de falar, que o Vegapunk foi preso justamente por causa dessa descoberta da Akuma no Mi e o fator de linhagem.
Sim.
E agora o bichinho tá indo também lá pro Beleléu. O governo tá tentando aí se livrar do Vegapunk há bastante tempo. É que antes tava controlado, agora...
Aham, eu acho que ele vai acabar contando alguma coisa pro Luffy, pro Chopper ali, alguma coisa, e vai de arrasta pra cima. Ele não pode continuar, né, pra narrativa, ele tá vivo, porque senão ele anula uns quatro personagens ali de relevância pro personagem, né? A Robin, o Frank...
É, eu também tenho essa visão sobre o Vegapunk. Mas é interessante ver, agora que eu me liguei dessa conexão que o Vegapunk tem principalmente com o Sanji, além do Frank, entendeu?
Sim.
É maneiro.
É, que não é tão evidente assim, mas...
Sim.
Exatamente.
Para pensar aí que vê, que fala que ela é muito maior do que o Frank, no caso, né? Igual você comentou.
Maior do que o Frank, sim, com certeza.
A gente tava comentando do Vegapunk ter possivelmente olhado a sobrancelha do Sanji e ter tido um estalo, assim, né? E...
Uhum.
Um detalhe também importante sobre a sobrancelha do Sanji, que quando ele ativa os poderes dele, né? Quando tem essa viradinha de chave aí com os poderes do fator de linhagem, a sobrancelha dele inverte. Ela troca de lado. E essa diferença que ele tem nessa aparência dele, ela pode ligar a gente a outra questão. Quando o Sanji vai lutar com o Queen, não sei se vocês lembram, mas ele questiona o Sanji como que ele coloca fogo na perna. É uma coisa que todo mundo já se questionou em algum momento, né? O Sanji, eu acho que nem ele mesmo sabe como ele coloca fogo na perna até aquele momento, né? E a resposta do Queen pra ele é: eu sei que você não é um lunariano. E essa frase dele já acende ali, né, um alerta pra gente. Até porque pouco tempo depois, agora em Egghead, depois que o Sanji bloqueou um ataque do S-Char...
O Jimbinho. É Jimbinho, Mihawkinho, Hancockzinha. É tudo diminutivo aqui.
Muito mais bonitinho, assim.
Sim.
Queria que eles ficassem crianças pra sempre, mas tudo bem. É, depois do Sanji bloquear um ataque do Jimbinho, na real, ele levou o ataque, né? E ele nem sentiu.
É, ele ficou parado. Ele ficou parado. Pô, não aconteceu nada.
Não sentiu nada. E pouco depois dessa cena, é mencionado justamente a defesa dos lunarianos. Aquela questão das chamas deles nas costas, né?
É isso.
Que eles só levam danos se as chamas estiverem apagadas.
Apagadas.
E isso pode ser uma conexão do Sanji com os lunarianos, né? Já tem muita gente que especula há bastante tempo que o fator de linhagem do Sanji, dos irmãos dele, o que o Judge fez do experimento, tinha material genético dos lunarianos. Anos.
Faz sentido.
Até pela época em que o King foi explorado, foi um serviço de cobaia ali pelo governo e tudo mais.
Sim.
O Jade teria meios pra conseguir isso.
E se a gente parar pra pensar, meio que funciona da mesma forma, assim. É, o poder dos lunarianos, eles precisam daquele switch ali, do acender e do apagar do fogo. E o poder do Sanji inverte a sobrancelha, sabe?
Uhum.
Tem essa relaçãozinha entre eles. Eu acho bem possível que o Sanji e os irmãos dele tenham esse DNA lunariano aí. Por mais que, com certeza, não seja da mesma forma que os serafins, né? Os serafins parecem ter herdado ali bem mais dos lunarianos do que os irmãos do Sanji. Mas a gente tem que levar em consideração também que os serafins, quem fez foi o Vegapunk, né?
Isso que eu ia falar.
O Jodie é um bosta.
É verdade.
Ele faz o que ele consegue.
Exatamente. Eu ia falar, mas é o serafim, foi o Vegapunk que fez, né? Aí é o original, né?
Pois é.
Porém, quem fez o Sanji foi o Judge. Eu não gosto do Judge. Mas o Sanji, né, gente? É o Sanji.
O Sanji deu certo. É.
Agradeça a Sora.
É. Exatamente, foi a Sora. Foi a mulher, não tá estudando com o Sandy, foi a Sora.
Eu lembro muito da época que o Sandy despertou os poderes dele. Na época dos spoilers ainda, nem tinha saído o capítulo.
Uhum.
E aquilo gerou um fuzuê no fandom, porque tava todo mundo preocupado.
Nossa,
de que
foi.
Aquilo ia invalidar o desenvolvimento do Sandy e que aquilo ia invalidar o sacrifício da Sora, né? E nossa, isso persistiu por bastante tempo.
O Oda é um safado, né? Porque ele manteve esse mistério, né? Do Sanji.
Sim, dele perder os sentimentos ou não, né?
Uhum.
E no final das contas, aquilo que você falou um tempo atrás, Ansem, dele ter sido o verdadeiro sucesso do experimento, né? Por ele ter mantido a força dele e os sentimentos, é muito verdade. Porque, assim, a preocupação da Sora, quando ela tomou aqueles remédios lá pra impedir que os filhos dela fossem modificados, era que eles não perdessem a humanidade. E a própria Rage fala pro Sanji lá em Whole Cake que ele é o mais humano, o mais gentil de todos, né? E ele continua assim. Então...
Ai, eu chorei muito nesse momento.
Não existiu essa nossa preocupação que teve ali de, ah, o Sanji vai perder desenvolvimento, vai ser invalidado de certa forma. Ela, graças a Deus, foi pro bueiro, porque, né, o Oda sabe o que faz.
Pra não ter dúvida disso, ele ainda colocou o ratinho da Geisha, lá, o ratinho de estimação da Geisha, o Sanji salvando o ratinho, tipo, remetendo a ele criança, que ele deu comida pro ratinho lá, que era parecido com dois ratinhos, inclusive.
É verdade.
Não tinha como ele perder. Ele literalmente olhou pra cara do Zoro. Olhou pra cara não, né? Porque a gente tava falando pro Dendemush. Mas falou pro Zoro matar ele caso ele perdesse as emoções dele. Então, assim...
Sim.
Que virou uma piada depois. O Sanji de boa, ele... Ah, agora eu vim falar com você, fazer o que você falou. Vou te matar. Não, peraí, seu maluco.
Vou te matar.
O Zoro, eu tô bem, eu tô bem. Pra te matar. Todo mundo de boa em um ano já.
É.
Voltei do inferno pra te matar.
Meu Deus, a relação dele. Mas foi um momento, muito foi um momento que eu lembro que eu também fiquei, gente, eu fiquei muito agoniada. Porque já pensou o Sanji sem emoção? Um cara batendo até em mulher. Que ele ia bater em mulher.
Nossa, é.
Tem muito essa discussão, né? Inclusive, eu vou até perguntar isso pra vocês. Porque tem essa discussão sobre se um dia, por exemplo, a gente tá, sei lá, na guerra final de One Piece. Vamos montar um cenário aqui. A gente tá na guerra final de One Piece. E então os piratas do Chapéu de Palha estão lutando contra os piratas de Barba Negra. E aí o Sanji, numa coincidência muito triste, tem como adversário a Catarina Devon. Vocês acham que pra... Tipo assim, pro Luffy sonar o rei dos piratas depende daquilo. Vocês acham que ele lutaria contra a Catarina Devon ou não?
Depois de tudo que aconteceu, eu acho que não.
Depois de tudo que aconteceu?
Eu acho que
e
não.
E se acontecesse, vocês iam criticar o Oda?
Não.
Nessa parte?
Eu acho que ia ficar inconsistente, porque depois de todo aquele furdunço que ele fez lá, apanhando a Black Maria, que aí ficou apanhando dela e das capangas dela lá, que aquelas mulheres, tudo criatura sobrenatural, isso é legal. E ficou apanhando delas lá, ela, você vai ser meu escravo, não sei o quê, quando eu me cansar de você, eu te jogo fora, não sei o quê. E, tipo, gostando, né? Ao mesmo tempo, apanhando. E aí ele pede ajuda pra Robin. E aí ele põe a Robin em perigo, porque a Robin é almejada por todo mundo por causa do conhecimento dela.
Sim.
Ah, mas ele confia na Robin. Beleza, mas eu confio em você, Nanax, confio. Mas eu não vou colocar você em perigo numa situação sabendo que eu não preciso colocar você numa situação. Entendeu?
Sim. É sensato.
Foi o que o Sanji fez. Tipo, ele sabe... Ah, ele confia nela, ele sabe que ela vai dar conta da outra. Sabe, mas precisa colocar
aqui,
ela
né?
na situação.
Mas
pra
assim,
aqui.
Ó, vou defender o Sanji. Eu acho que esse negócio dele não bater em mulher é mal compreendido às vezes. É porque às vezes parece que é, sei lá, um lema dele, assim. Só que é o que ele fala lá em Water 7. Não é que ele não quer, é que ele não consegue. E quando eu tava relendo o flashback do Sanji, né? O Sanji, depois que ele fugiu da Germa, ele achou o primeiro lar dele de verdade com o Zeff, né? E essa coisa dele de não bater em mulher, ele aprendeu com o Zeff, né?
Com o Zeff.
Isso.
Uhum.
E o Zeff, ele fala pra ele a seguinte frase. Você levantar a mão pra alguma mulher, você não é mais meu filho. Então isso pesa muito pro Sanji, eu tenho certeza.
Pesa muito pro
Sanji. É mais do que essa coisa de não, é um ideal meu, é um lema meu, eu não bato mulher. É assim, a pessoa de referência dele, que viu ele como filho, e ele não quer decepcionar essa pessoa. É uma coisa, assim, intrínseca demais do personagem.
Por isso que eu acho que ele não vai quebrar esse juramento. Não.
É, eu também acho. Eu também acho.
Eu também acho que até que o Oda não vai mais colocar o Sanji nessa posição, não.
Eu espero que não. É complicado.
Também espero que...
É, então, porque essa agora da Robin, pra mim, foi o tipo definidor. Falou, não, o Sanji,
não
ele prefere
fogo.
Morrer.
Uhum.
Não, ele prefere morrer do que erguer a mão pra uma mulher, por causa dos princípios dele, dessa relação dele com o Zeff e tudo. Então, beleza. Então, beleza. Não, ok. Então, é isso. Então, agora vamos continuar a partir daí. Agora não pode ficar toda vez que eu falo. É isso que muita gente, é o que eu falo, o pessoal não entende, que eu sempre falo nos cast, que o Sanji, parece que o outro fica freando o Sanji, porque ele fica fazendo a pessoa ter raiva do Sanji, entendeu? Porque ele evolui, o Sanji faz um negócio mole, a gente tá não sei quantas horas aqui falando dos poderes do Sanji, todos os negócios do Sanji, empolgado, e aí ele vai e quebra isso tudo, essa empolgação com o Sanji, com um bagulho idiota, entendeu? Por exemplo, ele travar a narrativa pra ele ficar piscando personagem feminina aleatória, sabe?
Sim,
ficar,
sim,
bobão. Sabe, isso é tipo, deixa ele ficar bobão, assim, babando, pela Nami e pela Robin, que ele tá sempre junto e ele fica dando fora nele. Tipo, é um negócio que a gente já tá acostumado e a gente acha engraçado todas as vezes.
Sim.
Mas agora, por exemplo, ele travar a narrativa no meio da história por causa de um negócio desse.
Sim, é difícil.
E de uma forma psicótica, nada cavalheira.
É, não é cavalheiro, não é que ele tá apaixonado, ele vê uma mulher linda e, nossa, eu tô apaixonado por ela, tipo, platônico. Não, ele parece quase um abusador, tem vez, sabe?
É até desconfortável ver algumas coisas do Sanji.
Exato, é esse que é o ponto. E ele não querer enfrentar uma mulher e querer bater nela, beleza, a gente sabe disso desde sempre. Isso não é uma questão, entendeu? Tanto que eu falei, ah, se tem alguma vez que ele vai fazer isso, vai ser pra ajudar o Luffy. Mas a gente viu que ele tava naquela situação de desespero, o país inteiro podia cair em desgraça e ele não conseguiu. Então, beleza. Então a gente sabe que ele não consegue fazer.
O ponto fraco.
Teve a ajuda da Robin. Exato. Tentaram explorar isso antes, né? Inclusive.
Eu entendo o pessoal que ficou bravo com o Sanji por ele estar naquela situação ali de vida ou morte e tem que ir e ele não conseguir bater na Black Maria. Eu entendo, eu juro que eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas boas que aconteceram por conta disso e que não ficaram tão em foco, assim, de discussão. Como, por exemplo, ali, o Sanji, ele teve um desenvolvimento em relação a Whole Cake quando ele decidiu que ia resolver tudo sozinho, que ele deixou todo mundo pra trás e decidiu resolver tudo sozinho. E ali em Onigashima, ele mostra que aprendeu, sabe? Que ele pode confiar e que ele pode chamar os companheiros dele.
E que não tem vergonha nisso, eu acho que não tem. Porque querendo ou não, pro Sanji naquele momento, foi literalmente aquela coisa que a gente falou sobre não se humilhar, porque aquilo dele não foi humilhante. O Sanji só realmente mostrou que tava tudo bem ele confiar na Robin. Tipo,
exato.
Você sabe, olha, gente, como a Robin se sentiu tão agradecida depois, sabe?
É, ficou feliz.
Verdade.
Porque ela, durante muito tempo, eu senti que a Robin, ela se sentia como ela que devia ser protegida pelos Mugiwaras.
Sim.
Sabe? Eles que deviam proteger ela, porque ela era uma peça que, se fosse pra fora do lugar, ia dar ruim no mundo inteiro. Então, ela tava sempre numa posição muito frágil. E naquele momento em que o Sanji literalmente deu essa oportunidade pra ela proteger ele, eu acho que, nossa, deu um valor tão grande pra ela. Ela deve ter se sentido tão agradecida, sabe?
Sim, sim.
Por ela estar podendo finalmente retribuir um favor que os Mugiwaras fizeram pra ela ao longo desse tempo todo. Então eu aprecio muito esse momento do Sanji, muito, muito mesmo.
Esse momento que a gente falou do Sanji, que ele teve um desenvolvimento de personagem, ele passa despercebido. E Onigashima, na verdade, é um momento que os Mugiwara, no geral, têm um desenvolvimento relacionado a coisas que a gente já tinha visto, né? Tipo, Chopper aceitando que vai ser um monstro pelo bando. A Robin falando que vira um demônio pelos amigos dela, se precisar.
É, isso é muito forte.
Até quando a Black Maria coloca a mãe dela e o Saul lá, e a gente vê o quanto que ela já cresceu, o quanto que ela já evoluiu desde tudo aquilo que ela passou e aquele trauma pesado que ela teve. O próprio Brook também, né? Ele também é afetado lá na ilusão da Black Maria.
E é legal porque justamente o Sanji é que serviu pra isso tudo acontecer. Então, por isso, não reclamem nesse momento do Sanji. Por favor. Outra questão também que eu queria comentar com vocês antes da gente voltar pro assunto principal da pauta, sobre a teoria das sobrancelhas do Sanji, é a questão que eu queria elogiar o Sanji em um sentido também, porque se uma coisa que eu gosto em obras, no geral, principalmente as de ficção, anime e tudo mais, são a questão dos personagens humanísticos, que são personagens que se aproximam da vida real, sabe? E eu sinto muito isso em dois personagens que são queridos por mim por causa disso, que é o Sup e o Sanji.
verdade, né? O Sup, porque reflete todos os medos, toda a questão ali do ser humano mesmo. E o Sanji também, que não é nem um pouco perfeito. A gente vê isso ao longo de tudo. Ele toma decisões erradas, né? E eu gosto disso no Sanji, porque ele representa também um pouco da humanidade. Isso se atrela até um pouco ao fato que a gente tava discutindo aqui tanto, dele ter emoções e tudo mais. Ele acaba sendo, de muitos personagens, assim, até dos próprios Mugiwaras, o mais humano entre eles também, sabe?
Essa coisa do Sanji de ser o mais gentil de todos, apesar de ter sido falado diretamente em Whole Cake, a gente viu várias vezes ao longo da obra, né? Tipo, pequenas atitudes dele sendo muito gentil, tipo, além do normal. É muito legal, eu gosto disso no Sanji também.
Gosto bastante. Mas, vamos voltar aqui um pouquinho pros trilhos. A gente falou sobre a questão do espiral dos sobrancelhos do Sanji ser talvez uma mistura aí do, não sei quem sabe, poderes do Lariano, os fatores de linhagem. Vamos ver se o tempo vai nos revelar isso. O outro significado que a gente pode também chegar aqui e falar pra vocês, ele é menos perceptível e também não se manifestou em nada relevante. Eu vou ser sincera que é mais um tiro no escuro, que a gente vai estar juntando uns pontos aqui, quem sabe vai fazer sentido, não sei, digam vocês. Olha só, pode ser que a gente, ao longo de One Piece, tenha tido um prelúdio da associação do Sanji com o tema do espaço, aproveitando que a Bru já citou isso aqui no cast.
Eita!
Né, que é a questão que a gente tava falando, né, porque essa comonomia, essa espiral, sim, às vezes pode ser relacionado com o espaço, e isso também pode se estender até o personagem do Sanji. Porque a gente tem um SBS, tá bom, que faz essa referência, e a gente também tem várias referências indiretas ao longo da história. A certo. Questão do SBS, se eu não me engano, gente, eu acho que é no SBS volume 7.
Lá no começo.
Bem cedinho.
É um SBS muito antigo. Esse SBS nem tem na OPEX, a gente só tem a partir do 45, né, por aí.
Acho que é do 20 e poucos, não é?
A gente tem isso tudo, nossa, tirou um
é.
Mas o volume 7 do SBS, ele tá disponível na Wiki, em inglês e tudo mais. E aquela pergunta que um leitor, ele chega e pergunta pro Oda. Por que as sobrancelhas do Sanji são curvadas no final? Isso é por moda? É, explica isso pra gente. E o Oda vai lá e fala, olha, senta aí que vem uma coisa importante. Escuta, todo mundo vive em círculos. O Sol, a Lua e a Terra, elas giram em círculo. E se a Terra simplesmente parar de girar? O planeta, ele estaria simplesmente coberto, sendo atingido por ondas colossais. Seria horrível. Agora, lembre que as sobrancelhas do Sanji, elas clamam essa mesma energia poderosa circular. Reflita sobre isso, talvez você chegue lá. Ele falou isso pro leitor.
Esses papinhos do Oda e SBS.
Isso, gente, foi no volume 7, lá no início de One Piece. É uma coisa que o Oda tem. Ele não revelou até hoje qual é, de fato, o segredo por trás do espiral das sobrancelhas do Sanji e também as espirais da Akuma no Mi e tudo mais. Mas dá pra ver que é uma coisa que tá integrada ali junto com um dos grandes mistérios de One Piece.
Vai ser importante no futuro, né?
Vai ser importante no futuro. Você vai ver que é uma coisa que o Oda, ele pensa desde o início.
Aí você pega e para e fala assim, ah, One Piece vai acabar em 5 anos. Jamais!
Não.
Tem muita coisa ainda, né?
Como é que acaba em 5 anos com tudo isso de coisa pra revelar? Não dá. Só se ele for acabar de um jeito idiota. Aí fica, One Piece acaba num lixo, sem contar nada.
Eu tenho uma teoria relacionada ao final de One Piece, que eu acho que tudo tá muito conectado. Tá muito,
sim,
atrelado uma coisa na outra.
Então, mas mesmo se, sabe, uma coisa revelar e revelar tudo ao mesmo tempo, eu acho que vai uns 4, 5 capítulos contando.
Ah, é? Vai mais 6 semanas seguidas explicando tudo.
6 semanas seguidas explicando tudo. Aí,
sim,
beleza.
Justo.
Já deu quase 2 meses já nessa daí.
Justo.
Eu não consigo pensar em nada relacionado. A única coisa que eu cheguei foi aquela loucura que eu falei agora há pouco do espaço. Mas acho que não tem muito a ver, já que, porque quem tem relacionado a buraco negro é Barba Negra, né?
É. Ah, mas às vezes não é buraco negro especificamente, mas não sei, pode ser alguma coisa de galáxia, não sei.
Ó, porque tem um negócio que eu tô pensando agora, mas não encaixa em espiral. Espiral porque vai indo e rodando, diminuindo até o centro.
Uhum.
Nosso sistema solar, na verdade, ele não gira igual a gente cansa de ver em vídeo, em livro, essas coisas.
É.
Não é aquele monte de círculos, tipo o Sol no meio, os planetas girando ao redor dele, beleza.
Uhum.
Isso é realmente, os planetas estão ao redor do Sol, mas o Sol também está girando ao redor do centro da galáxia.
Isso é muito doido, né? Caraca!
Então, nosso sistema solar não tá girando parado, ele tá girando, e enquanto ele tá girando em volta do Sol, tá girando pro outro lado também.
Tá tudo girando.
Não é circular. O nome correto é helicoidal. É tipo como se fosse aquelas ranhuras de um parafuso.
Uhum.
Que ela vai girando no mesmo eixo, só que ela vai se movendo pro lado enquanto tá girando no mesmo eixo, entendeu?
Que doideira, cara.
E aí, isso, se você... em algum lugar deve ter mostrando isso daí, tipo, em animação. Você vê que parece um pouquinho, tipo, uma espiral, mas não é bem uma espiral.
Uhum.
E a galáxia em si, se você for ver, ela é, tipo, espiralada. Tudo girando pro buraco negro no meio da galáxia.
Uhum.
Né? Então fica espiralada, assim. Então talvez, como a gente sabe que o século perdido era avançado tecnologicamente, então eles provavelmente deviam ter tecnologia pra viajar pro espaço a hora que eles quisessem.
Uhum.
Então isso devia ser uma coisa comum, então, sei lá, alguma coisa, tinha alguma coisa a ver, sim, com essas coisas cósmicas, né, do espaço.
Exato.
Talvez, não
sei. Então as sobrancelhas do Sandy estão ligadas ao espaço.
Sim. Melhor teoria que a gente pensou até agora. Você puxou isso daí, eu gostei.
É, eu também curti. Tanto que o Oda fala nesse BS é justamente, ele liga o Sandy ao quê? Ao Sol, à Lua,
sim,
à Terra, né? Então, tá vendo como o Sandy tá executando um papel muito importante aí? Aí, quem sabe? Quem sabe Lofthale não tá na sobrancelha do Sandy? A localização. Vai que, né? Quem...
É o mapa pra chegar em
Lofthale. E a gente tá ignorando esse tempo todo. Enfim. Outras duas referências indiretas que a gente viu aí na obra foi quando o Sandy, ele embarcou. Quando ele tava escapando da guerra, né? Ele embarcou num navio, que foi, eu acho que foi onde ele encontrou o Zeff pela primeira vez, não foi? Depois de um tempo?
Foi.
Foi que esse navio é chamado The Orbit, que seria a órbita, né?
Nossa!
Eu nunca peguei essa referência.
Que era os cozinheiros lá, né?
Uhum. Hoje que eu fui ver, ele entrou num navio chamado órbita. E órbita é justamente o quê, gente? Qual é o formato de uma órbita?
Circular.
Exatamente. Olha como é doido, né, essa associação. E também tem diversas capas que eu vou dar um jeito de colocar aqui no post do podcast, que o Sandy, ele tá sendo desenhado admirando as estrelas, né? Reparando nas estrelas e tudo mais.
Sim, isso é verdade, Nanax. Porque, tipo, quando você fala assim, Sanji capa colorida. Pensa no Sanji na capa colorida, Sanji solo, né? Porque se tiver Sanji e os Mugiwara, aí o Sanji sempre tá olhando pra Nami.
Pra Nami e pra Ross.
Mas não é depreciando ele, não. Não tô fazendo jogamento de valor. É porque o Oda, ele falou assim, que quando ele vai compor a capa, isso é bacana comentar, que tem os Mugiwara, ele pensa em três coisas primeiro. Primeiro ele pensa no Luffy, onde que o Luffy vai ficar.
Uhum.
Aí o Luffy, ele sempre coloca o Chopper perto do Luffy, de algum jeito.
Uhum.
E depois ele pensa onde tá a Nami. Porque onde ele coloca a Nami, ele coloca o Sanji perto e os outros ele coloca espalhado.
Não sabia disso.
Ele falou isso.
Não sabia disso não também.
Ele comenta no SBS que, esse daqui, que ele, quando ele compõe, ele pensa... Ele sempre coloca primeiro o Luffy,
uhum,
aí depois o Chopper, que o Chopper sempre tá brincando junto com o Luffy. E aí depois a Nami, porque aí o Sanji vai estar perto da Nami de algum jeito, e aí ele põe... Aí depois os outros, é qualquer ordem, mas ele sempre põe essa ordem, entendeu? Então, mas pensando na capa, só o Sanji solo, o Sanji sem as garotas, sempre me remete ele tá, tipo, olhando pra assim, tipo, sorrindo, ou ele relaxado, olhando pro céu, assim. Agora que você comentou isso daí...
Cara, eu tô chocada em como, de repente, vários fundamentos pra teoria do Sandy relacionado ao espaço.
Exato. Isso que é maravilhoso de teoria.
É? A gente pode estar um pouco viajando na maionese? Pode, mas...
Pode, provavelmente a gente tá.
Mas teoria boa é assim.
A teoria é 27.
Então, e é legal que a gente tá falando e viajando nisso daí, mas a gente tá fazendo teoria e a gente tem algumas bases pra pensar nisso. Não é na loucura,
sim,
igual os caras inventam, né?
Exato. E, inclusive, falando de loucura, tem muita gente... Porque qual seria a relevância do Sandy com o espaço? Porque tem muita gente que há muito tempo acredita que a história de One Piece vai se encaminhar, vai nos levar também pro espaço. Eu sou uma dessas pessoas, tá, gente? Pode me julgar, mas desde os meus primeiros OpexCast aqui no Opex, eu falo que eu acredito muito naquela teoria de que Lofthale tá na Lua. Nossa, que silêncio humilhante.
É que ainda pensar nesse fato, ó, o trocadilho que não é intencional, mas não tem como, eu não tenho outra palavra pra usar. Ainda é meio alienígena pra mim.
Sim, eu sou traumatizada com Naruto. Eu não sei o que pensar.
Ué, Naruto foi pro espaço?
Não, mas os alienígenas vieram pra Terra.
O vilão final é um alienígena.
Ah, verdade, verdade.
Eu não sei se eu gostaria que Lofthale estivesse na Lua. Eu queria que o final de One Piece fosse uma coisa mais simples e pé no chão. Mas eu não sei o quão possível é isso atualmente.
Tem uma teoria que a gente gravou também sobre Loftale, que é uma teoria bem interessante. O post já tá lá no site, né? Que inclusive foi a Bru que escreveu.
Ah!
Essa teoria sobre a questão de Loftale tá ali, né? Na Red Line. Nossa, eu amei essa teoria. Mas a questão do espaço é porque, pra mim, também tem muitas coisas que nos conectam justamente ao espaço, né? A gente tem o Anel, a questão da história de capa do Anel, que revela muita coisa sobre Skypiea, Jaia, né? Os povos de lá. Então, eu acho que tem uma coisa ali importante. Pode não ser Loftale, né? Ok, eu vou aceitar na boa. Mas, em algum momento, eu tenho certeza que a gente vai pro espaço.
Não, sim. Isso aí, sim.
Exato.
Isso aí, eu tenho certeza que sim.
Por quê? Olha só. A gente tá vendo recentemente em Egghead que, tá bom, é a Ilha do Ciência, a Ilha do Futuro. Mas, essa ilha, ela tá cheia de naves espaciais, monstros espaciais. Quando a gente tá entrando em Egghead, assim, vendo pela primeira vez a ilha, a gente vê mesmo uns monstros, assim, com umas coisas de astronauta, umas naves em cima de umas estruturas tipo prédio, assim, mas como se estivesse flutuando, entendeu? A gente tem muita coisa assim em Egghead.
É o que eu falei, que a arquitetura daqueles foguetes, casinhas, negócio, é aquela tecnologia retrofuturista, que os caras chamam de solar punk. Que é tipo, que é uma tecnologia o futuro, mas ali do século 20, não, da década de 1920 ali, sabe?
Tipo
aquele futuro, sabe, com, os foguetes, é aquele foguete V2 lá da Segunda Guerra, aquele listradinho que no Pernalonga tem, sabe? Aquele foguete listrado branco e vermelho. Aí tem umas anteninhas, aí a cúpula, tipo, do lugar é uma cúpula, tipo uma bola de vidro redondinha, sabe? Tudo aquela, essa estética, você pode ver que tudo ali em Egghead relacionado ao espaço é essa estética, entendeu?
Exato. Inclusive, eu curto muito. Eu adoro a estética de Egghead. Sou apaixonada. E também a gente consegue ver que o Vegapunk, ele já falou claramente, pode não ter falado com as palavras, mas dá pra entender bem claramente que ele tá tentando aí fazer umas viagens espaciais, sabe? É uma das ambições do personagem. É no 1061 que a gente conhece o Vega Force 01, né? Que tá ali acompanhado da Lilith.
É, que é aquele robôzão gigante lá.
É, o robôzão. Bota o gigante nisso. O bicho colocou...
É que eu fiquei chocado que ele é azul.
Nossa, verdade, né? Saiu a cor oficial.
Caraca, ele é azul, verdade, né? Que doideira, eu pensei que ele era metálico.
Eu não gostei da cor dele, não.
É.
O que eu gostei é... Chaka, Lilith... É, como é que é? A musiquinha? Edson
Pitagoras. Essa música é muito boa.
É muito boa a música.
Essa música é muito viciante.
É, da abertura do volume, né? Muito boa, nossa.
Uhum.
Mas esse Vega Force 01, o que acontece? Ele tem uma tecnologia antigravitacional. Olha isso. Antigravitacional.
É uma tecnologia que nem na nossa realidade tem.
Nem na nossa realidade tem, mas ela é perfeita pra quê? Pro espaço, pra visitar o espaço. Só que o que acontece é que esse Vega Force 1, ele não tem... Essa tecnologia não é ativada se ele estiver longe ou fora de Egghead. É uma coisa que só funciona na ilha. Mas a Lilith mesma fala, se não me engano, nesse capítulo, que no futuro esse Vega Force ele vai ser possível levar pra qualquer lugar, entendeu? Aí já dá a entender como os Mugiwaras ou como a gente pode ir pro espaço.
É, tipo, o propulsor dele ficar mais potente e não depender da energia ou de alguma coisa de Egghead e de ser autônomo, né?
Exatamente.
É a cara do Vegapunk querer ir pro espaço, né? Se não, tem alguém no universo de One Piece que consegue fazer isso, seria ele.
E provavelmente é um local que é inexplorado por ele, porque ele sabe tudo da Terra. Isso aí a gente sabe, porque o Vegapunk sabe tudo da Terra. E agora é o espaço, né? A única coisa, praticamente, que o Vegapunk não deve ter explorado ou pesquisado sobre.
E outra coisa que é extra One Piece, que é quase obrigação do Oda fazer, é fazer alguma coisa do Vegapunk saber do espaço, porque qual o cientista ele é baseado no, né? Einstein.
Exatamente.
No Einstein, até hoje, os cientistas tentam de tudo que... Não pra tipo, eu sou melhor que o Einstein, é pra validar o que ele falou. Até hoje eles vão fazendo cálculo, fazem as coisas, agora a gente tem tecnologia mais avançada. Aí eles vai, faz o cálculo, descobre, o Einstein tava certo.
Muito absurdo isso, né?
E vai nos... O Einstein tava certo.
Sim.
Tanto que a foto do buraco negro que tiraram uns tempo atrás aí, a foto só conseguiu ser batida daquele jeito por causa que a do Einstein tava certo, entendeu? Ele é um maldito, tipo...
É um gênio, nossa, caraca, literalmente.
É absurdo, assim, tipo, o pessoal tenta achar alguma brecha, alguma coisa, tipo, não, agora ele deve estar... Não, vai lá, ele tava certo.
Ô, Nanak, sabe o que eu acabei de lembrar? Você falando do Vega Force, o Frank, ele fala que quer que o Vegapunk veja o Frank Shogun.
Uhum.
Entendi. Entendi, entendi.
Ele vai querer instalar alguma coisa no Frank Shogun.
Uma tecnologia parecida?
Será que veio aí?
É possível, é possível. Mas vocês percebem como tudo tá se encaminhando? Pode ser que tudo esteja se encaminhando pra uma futura aventura dos Mugiwaras no espaço? E como o Sanji vai ser uma peça fundamental nesse evento? Com tudo isso que a gente falou? Porque se o Oda, no volume 7 do SBS, ele liga o personagem do Sanji ao segredo, não só ao segredo do século perdido, né, disso, é o segredo do mundo de One Piece, sobre como funciona o mundo de One Piece, as Akuma no Mi, espiral, tudo mais, tá tudo interligado, o Sanji tá no meio disso tudo. Então ele é um personagem muito importante.
Sim.
Futuramente, se a gente for visitar o espaço e tiver algo explicativo, o Sanji vai ser a peça fundamental nesse evento. Então, o que a gente pode concluir aqui nessa pauta de hoje, que a gente discutiu bastante sobre o Sanji, é que ele é, de fato, o personagem mais importante quando se trata de entender o significado dos fatores de linhagem. E olha que é um conceito que a gente não explorou totalmente, mas a gente vai ter a nossa resposta no tempo certo. Ele é a conexão entre todos os diferentes conceitos que giram em torno dos fatores de linhagem. E, no mais, parece que o Oda tem sim usado o Sanji como chave ao longo da história para sugerir que, quem sabe, a gente vai ir viajar para o espaço. Enfim, tá na mão, o Sanji é sim o personagem mais significativo pra ciência do mundo de One Piece. Vão chegar muita gente falando assim, não, mas e o Vegapunk? Ele é o mais importante pra ciência de One Piece.
Confiem na sobrancelha do Sanji.
Confiem na sobrancelha do Sanji.
O Sanji, ele é o Capitão América de One Piece, se parar pra pensar.
Ele é um super soldado, justo.
Arrasou.
O que eu posso falar pra vocês é o quê? Que o Vegapunk está desenvolvendo ciência. E o Sanji é a ciência. Tá nele. É nele. Tá no corpo nele. Está instalado no corpo dele. Ele, desde o início, tem essa vocação pra ciência. Ele é uma peça central pra ciência ser explicada. Então eu vou colocar dessa forma pra vocês separarem essa questão de ciência do Vegapunk e ciência do Sanji. Bom, galera, esse foi o cast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria tanto quanto a gente. Lembrando que ela foi desenvolvida pelo Typical Joe, que é um criador de conteúdo gringo de One Piece. Ele atua principalmente lá no Twitter. A gente vai deixar o Twitter dele aqui. Nós vamos deixar as demais informações dele aqui embaixo no post. E vocês querem falar mais alguma coisa?
Curtam e compartilhem esse cast com todo mundo, porque tem muita gente que vê One Piece e acha que é só lutinha. E não é isso. Tem muita história, muita ciência verdadeira em One Piece ali, lógico, né? Que, olha o tanto que a gente tá aqui mais de uma hora falando.
É.
Olha o tanto de vez que a gente citou a ciência do mundo real pra explicar uma coisa dentro de One Piece, entendeu? Então, vale a pena vocês compartilhar pra todo mundo. Né?
E casts como esse abrem os olhos também sobre a questão dos personagens, né? Porque, por exemplo, muita gente não gosta do Sanji, muita gente acha que o Sanji é inútil pra história. E a gente tá trazendo aí mais umas provas de que não é assim, não é.
Cara, o One Piece é uma fonte absurda de conteúdo. A gente consegue criar conteúdo sempre em cima. Eu acho isso um absurdo. A gente sempre discute alguma coisa e sai gostando um pouquinho mais da história toda vez. É isso, eu amo essa história.
A gente é sedento por One Piece e One Piece deixa a gente cada vez mais sedento ainda. A gente não supre. Não supre a nossa necessidade e ele continua alimentando a gente. É maravilhoso.
A gente tinha que ter todo mundo tinha que comer uma nome, né? Pra conseguir aguentar as informações que o Piz deixa assim na gente, meu Deus do céu.
É, porque é detalhezinho que escapa, assim, que depois se torna relevante, né? Igual isso que você falou da sobrancelha do Zane, relacionada ao sol, aos astros, né? Que ele falou lá atrás.
É, ó, pra você, tem que ficar ligado.
Também, quem quiser aí ver joguinhos e lives, entre na minha página da Twitch, da Rodrigo. Vai estar aí no post, eu acho, eu espero. Faço lives de terça e de sábado, das 5 às 21 horas, às 9.
E a Bru também, quem quiser seguir ela no Twitter, vai estar aqui. Ela faz análises maravilhosas, né? Posta bastante análise no Twitter dela de One Piece. Vale a pena segui-la. E é isso, galera. Ficamos por aqui. E até mais! Eureka pra vocês!
Um beijo!
Falou!